ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta terça-feira, 30 de novembro, dia que em 2000 o general guineense Ansuman Mané foi morto a tiro perto da capital da Guiné-Bissau. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, e vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Títulos desta emissão: Estados Unidos alertam Rússia para consequências de uma eventual invasão à Ucrânia. Exército do Uganda ataca rebeldes em território da República Democrática do Congo. Presidente sul-africano acusa países africanos de agirem como ex-colonizadores. Em Angola temos muitas reportagens sobre o aumento do custo de vida e o novo programa do governo para fomentar o emprego, que não foi bem aceita pelos sindicatos. Na região sul, Procuradoria da Justiça. Na região sul, Procuradoria diz não ter meios para combater a corrupção. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais. Os Estados Unidos advertiram hoje a Rússia para as graves consequências que irá sofrer se avançar com uma invasão da Ucrânia, enquanto os ministros da NATO procuram resposta para contrariar uma presença militar cada vez maior de Moscovo na fronteira com o país vizinho. O chefe de diplomacia americana, Antony Blinken, garantiu hoje que qualquer nova agressão da Rússia contra a Ucrânia provocará uma resposta séria por parte dos aliados. Qualquer escalada por parte da Rússia seria de grande preocupação para os Estados Unidos e também para a Letónia, e qualquer nova agressão teria consequências sérias, disse Blinken durante uma conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo da Letónia, Edgars Rinkevich, à margem de uma reunião ministerial da NATO. O secretário de Estado americano não quis dar mais esclarecimentos sobre a natureza de um possível risco de aumento do conflito nas fronteiras da Ucrânia, alegando que primeiro precisa consultar os aliados americanos no seio da NATO e que deverá acontecer ainda hoje e amanhã na capital letã. Na segunda-feira, a Ucrânia pediu aos seus aliados que ajam rapidamente para impedir uma invasão da Rússia e disse, no entanto, que vai retaliar caso for agredida. O governo do Uganda lançou ataques aéreos e ataques de artilharia contra o grupo rebelde das Forças Democráticas Aliadas, ADF, no leste da República Democrática do Congo, numa operação acordada com as forças de Kinshasa. O ataque ocorreu 2 dias depois de uma fonte congolesa sénior ter relatado que o presidente Félix Tshisekedi tinha dado permissão à Uganda para perseguir a ADF no seu território na sequência de ataques bombistas na capital ugandesa Kampala. A ADF, ligada pelos Estados Unidos ao grupo do Estado Islâmico, era historicamente uma coligação rebelde ugandesa, cujo maior grupo era composto por muçulmanos opostos ao presidente do Uganda, Yoweri Museveni. No Sudão, as forças de segurança dispararam hoje latas de gás lacrimogéneo contra milhares de manifestantes que marchavam na capital, em Khartoum, para uma tomada do poder por civis, segundo testemunhas. Na marcha, os manifestantes cantavam sem parceria, sem negociação, e gritavam que queriam que os militares regressassem aos seus quartéis. Quase um mês após o golpe, foi assinado um acordo ao mais alto nível. O primeiro-ministro civil Abdalla Hamdok recuperou o seu posto, enquanto o controle do exército e do general Al-Burhan, em particular, foi consagrado pelo menos até às eleições prometidas para julho de 2023. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa acusou hoje os países africanos de agirem como os ex-colonizadores ao imporem medidas restritivas sem base científica contra a África do Sul, após a descoberta no país da variante Omicron do novo coronavírus que causa Covid-19. Estou preocupado, mas gostaríamos de ter um diálogo para dizer que preferimos que não reajam como os nossos ex-colonizadores que se apressaram a isolar a África, disse Ramaphosa a jornalistas. É muito lamentável que também tenham aderido a essa iniciativa e continuamos a acreditar que não é baseada em fatos científicos e gostaríamos que fossem mais científicos para que possamos encontrar soluções e respostas, adiantou Ramaphosa na manhã de hoje a jornalistas no Aeroporto Internacional Oliver Tambo, em Joanesburgo, a bordo do avião presidencial no início de uma visita oficial a 4 países da África Ocidental. O antigo primeiro-ministro do Lesoto, Thomas Tabane, foi acusado hoje do brutal assassinato da sua esposa, Lipolelo, em 2017. é acusado de ter contratado assassinos para matar Lipolelo em junho de 2017, dois dias antes da tomada de posse como primeiro-ministro. Cinco coarguidos no julgamento incluem a jovem esposa de Thabane Mazaya, a quem foi controversa a fiança concedida em junho.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Começamos aqui uma série de reportagens da atualidade em Angola. Há quatro meses, o governo angolano incitou uma série de medidas de caráter económico e financeiro para baixar o preço dos produtos de maior consumo da população, ou da cesta básica, como também são conhecidos. A Voz da América foi aos mercados ouvir as pessoas. Será que as medidas estão a ter algum efeito no dia-a-dia dos angolanos? Manuel José.
Nós vamos falar com vendedores e compradores dos grandes centros comerciais, mercados e armazéns de Luanda. E o que dizem é quase numa só voz: o governo deve fazer alguma coisa em concreto para fazer baixar os preços, pelo menos até a metade.
Aqui tem fogo, é incêndio mesmo, de verdade. Não estamos a conseguir nada. Tudo está caro, subir. Vai no armazém, está caro. Vai aí, está caro. Não estamos a conseguir nada.
Não está dando certo, papá. Aqui não estamos a sofrer. A vida está muito dura. Não se aguenta mais. Nosso governo tem que fazer mesmo uma coisa para sentir pena do nosso. O sofrimento é demais. O povo angolano, essa vez, estamos sofrendo demais.
Há, inclusive, quem veio de outra província do país para encontrar um cenário mais suave em Luanda. Enganou-se a senhora Marisa Pedro.
Fica aqui, a vida está mais difícil, está mais complicado. Lá no UIS, açúcar, esses da medida, ainda tem de 50. Aqui já não tem de 50, só tem de 100, 200. O quilo de açúcar aqui está 600 pães.
As donas Madalena e Maria vendem no mercado e dizem ter havido promessas falsas para se reduzir os preços.
Mentiram as pessoas, o saco de arroz, o saco de açúcar não está a descer. Tem que associar quatro pessoas para comprar um bidê de óleo. Você está a insistir sempre a gatunice. Quando não tem nada, essas crianças vão roubar para comer. Crianças têm que apanhar disso para sustentar a vida deles. Um quilo de arroz é 500 kwanzas. Antigamente era 50, 200 kwanzas. Agora não consegue comprar um quilo de arroz, nem um peixe.
Nos deram tempo, porque daqui a três meses as coisas vão baixar. Já passou os três meses, não está a baixar, mano. Depois estamos a criar filhos bandidos, porque não estão a estudar. Você não tem 100 mil, não tem 75. O filho não estuda. E nós estamos a nascer quatro, cinco, seis filhos. E o nosso presidente, ele disse que vai melhorar. Não está a corrigir nada, não está a melhorar nada, só está a piorar.
A senhora Ruth diz que quando trouxeram as medidas, os agentes dos armazéns simularam fixar preços baixos, mas era só para ludibriar as pessoas.
Os preços nem baixaram nada, estão mesmo na mesma, até parece que aumentaram mais. Foram só três dias, depois retiraram, colocaram outros preços. Foi só para não tapar os olhos.
Até os preços de produtos do campo não foram poupados pela carestia, diz a dona Filomena.
Saco de pimento, cenoura, está 50 mil. Até produto do campo está mesmo uma dor de cabeça.
Mas afinal, qual a solução para que os preços baixem? Perguntamos ao economista Damião Cabulo.
Só tem uma forma, é fomentar efetivamente a produção nacional. Com investimento concreto, do ponto de vista da comida, não somos nacionais, somos estrangeiros.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Entretanto, o governo avançou com um novo programa visando incentivar a contratação de desempregados, jovens cidadãos portadores de deficiência. O programa foi aprovado recentemente pelo governo, mas as medidas nele contidas estão a ser descritas por sindicalistas contactados pela Voz da América como visando unicamente fins eleitoralistas. Verâncio Rodrigues, desde Luanda.
Nos termos do diploma, os empregadores que celebrem contratos de trabalho com pessoas desempregadas, jovens, cidadãos portadores de deficiência e estagiários, terão benefícios que se traduzem na redução de 50% ou isenção da taxa contributiva da sua responsabilidade, conforme o caso, por um período de 6 a 12 meses após o início da vigência do contrato. Entretanto, o sindicalista Francisco Jacinto, membro do Conselho Nacional de Segurança Social, considera uma brincadeira dar incentivos a empresas com o dinheiro dos contribuintes. O também secretário-geral dos Sindicatos Independentes e Livres de Angola, CGCILA, garante que, ao contrário do que o governo pregou, não haverá emprego para ninguém há pouco menos de um ano do fim do mandato do atual governo.
Então o dinheiro dos trabalhadores vai servir como incentivo dos empregadores? Já temos uma lei sobre o estágio. Por que é que essa lei ficou, não teve a sua eficácia? Porque o governo nunca assumiu a parte dele. A parte que lhe cabe para pagar os estagiários. Ora, a lei está em desuso. E agora vem dizer que agora podemos incentivar, porque os empregadores agora podem ser isentados ou diminuir as taxas contributivas deles, da Segurança Social, para possibilitar que eles empreguem os estagiários, empreguem os jovens já tiveram o primeiro emprego, estão desempregados. Difícil, então. Isso é uma brincadeira. Mas o país não pode funcionar em cima dos joelhos. É simplesmente uma política eleitoralista. Porque se não se toma essa medida nos 4 anos anteriores, não vai se tomar faltando 10 meses ou 9 meses para terminar o mandato do atual executivo e que essa lei vai funcionar.
Para o secretário-geral adjunto do sindicato organizado do setor petrolífero, Stopa, Miguel Alberto, as intenções do governo são para inglês ver.
Até a presente data, continuamos a assistir empresas do setor petrolífero, operadores e prestadores de serviços. Continuam a desmobilizar trabalhadores que já estavam há 20, 15 anos, simplesmente alegando causas objetivas. A TAG em si vai desmobilizar mais de 200 e tal trabalhadores. Microempresas, as médias e as pequenas desapareceram, e mesmo as grandes. No balanço que fizemos, é menos de 2 anos, nós perdemos volta de 15 mil trabalhadores. É todo esse projeto. Não vale a pena perdermos tempo.
Outro sindicalista que não acredita nas intenções do governo é Vítor Aguiar, que afirma serem meras promessas, tendo em conta a campanha eleitoral.
E tendo em conta a visão, e tendo em conta o percurso desse país. A realidade, o que está acontecendo é que, em vez de haver empregos, está a haver desempregos. Recentemente, o Presidente da República anunciou desempregar trabalhadores da função pública. Isso é para as pessoas continuarem a lhe votar e continuar a ganhar as eleições à maneira que têm ganhado. Portanto, eu não acredito mesmo.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
De Luanda, vamos para Benguela. A Associação Nacional dos Vendedores Ambulantes em Angola alerta para a exclusão no programa de reconversão da economia informal e diz que a falta de auscultação deixa milhares de associados sem conhecimentos sobre a essência desta nova iniciativa do governo. João Marcos.
De olhos no aumento da base tributária, o governo angolano vai ao encontro do informal, que representa mais de 60% da economia, com a convicção de que os seus atores devem ser protegidos. Mas esta convicção, segundo o presidente da Associação dos Vendedores Ambulantes, José Cassoma, pode esbarrar na falta de auscultação de parceiros e na interação com as demais províncias.
Nós não temos o conhecimento quais são as políticas que o Estado está a lançar para o benefício dos vendedores ambulantes, que é crítico. Faltou auscultação, ouvir a associação, esses gabinetes de administração municipais em todo o território nacional rejeitam a aproximação, a parceria com a Associação Nacional de Vendedores Ambulantes. A mesma forma da atuação de trabalho continuar, então esse processo não terá credibilidade, mas é preciso que esse crédito venha à associação. Isso não se pode entregar dinheiro às pessoas na rua.
As Ungueiras, uma das franjas desse movimento associativo, continuam votadas ao abandono, avisa o presidente.
Neste momento está a viver uma situação muito complicada, pobreza extrema. Carece do acompanhamento das instituições provinciais que vela pela questão da recessão social. Por exemplo, essa mamãe zungueira que comercializa comigo quando tem um agregado familiar, por exemplo, de 5 filhos, 6 filhos.
Muitos analistas, em reação a esta medida, que tem um apoio de 20 milhões de euros da União Europeia, sugeriram também a inclusão dos mototaxistas. Ao falar de proteção, o ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, destacou a possibilidade de crédito bancário e a inserção no sistema de segurança social. Os dados do Instituto Nacional de Estatística indicam que o emprego em Angola caiu 2% e o desemprego aumentou 7,9% em relação ao trimestre anterior. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Vamos agora para o sul de Angola, mais precisamente para o Lubango.
A Procuradoria-Geral da República, na região judiciária sul, admite estar a enfrentar algumas dificuldades no combate à corrupção por falta de meios em alguns órgãos da administração da justiça. A região judiciária compreende as províncias do Cunene, Huila, Namibe e Cuando-Cubango. Teodoro Albano.
Na Huila, por exemplo, são mais de 200 o número de processos de crimes de natureza económica sob investigação, a envolver, na sua maioria, antigos gestores públicos. O Procurador-Geral Adjunto da República para a Região Judiciária Sul, Hernani Beira Grande, admite que a falta de condições junto do serviço de investigação criminal associada à escassez de recursos humanos limitam a celeridade dos processos.
Ainda temos pouca qualidade em termos de infraestruturas, onde a Procuradoria-Geral da República tem exercido a sua atividade, como é o caso do SIC aqui na sede da província, no Lubango, não é? Edifício B, que não tem condições quase nenhumas para se funcionar. Também temos um déficit em termos de recursos humanos, funcionários e técnicos de justiça.
A Procuradora da República e chefe da Sala Criminal do Tribunal da Comarca do Lubango, Jamila de Abreu, não tem dúvidas que o combate aos crimes económicos requer investimentos.
A criminalidade económica reclama de novos desafios. Portanto, deverá investir-se na eficiência e da justiça dos recursos humanos e técnicos profissionais no processo penal para haver maior celeridade na instrução dos processos do género.
Para o jurista Bernardo Peso, a falta de condições em muitos órgãos da administração da justiça e na área da instrução processual é, de facto, um desafio enorme a ultrapassar.
E não é o procurador que faz a investigação, né? Ele abre o processo e ele todo o trabalho subsequente é feito por intermédio dos instrutores, dos investigadores. Então, não havendo capacidade humana, então isso faz com que os processos levem muito tempo. Isso passa a uma imagem ao cidadão fora de que há impunidade ou não há interesse. O problema não é que não há interesse. Por vezes é que o investigador não consegue, porque são processos complexos.
A região judiciária sul da PGR fez saber que os mais de 200 processos em fase de instrução fazem da Huila a província com mais casos no somatório das quatro províncias. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Como a Voz da América noticiou, desde o passado dia 18 de novembro decorre o julgamento do conhecido caso da Igreja Universal do Reino de Deus, Iurde, que retoma no próximo dia 9 de dezembro com a audição do bispo Honorilton Gonçalves, o líder daquela igreja para Angola e Moçambique. Coca Mucuta atualiza esta informação.
São no total 5 arguídos e em causa estão as práticas de crimes de associação criminosa e branqueamento de capitais. Um dos arguídos encontra-se ausente por ter sido repatriado para o Brasil. O ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz, disse à mídia pública que Angola respeita a liberdade religiosa, mas que o Estado intervém quando há indícios de crime, como terá acontecido com a Igreja Universal do Reino de Deus. Entretanto, o advogado dos acusados, que negou se identificar e proibiu a citação do seu nome em qualquer artigo, contestou a acusação nos seguintes termos.
Percebem os réus que as testemunhas em causa são, na sua grande maioria, testemunhas que se encontram atualmente na facção dos dissidentes, no conflito interno, já conhecido, da IURD. Quer isso dizer que nessa medida, e porque têm os dissidentes um objetivo claro e declarado de afastar, entre os outros, os arguídos da IURD Angola, necessariamente os seus depoimentos não são imparciais, mas antes parciais e de partes interessadas na causa. Note-se ainda que alguma dessas testemunhas exercia inclusive funções chefias, esses sim na IURD, a data da prática dos factos, pelo que no limite teriam também elas que ter sido constituídos arguídos nestes autos e não ser testemunhas de factos que imputam outros, procurando salvar a sua pele, a título de exemplo, Valente Bezerra Luiz e João António Bartolomeu, ambos testemunhas do facto contido no artigo 8º da acusação.
O causídico disse ainda que não existe matérias de factos para imputação dos crimes em causa.
Não existe, assim, qualquer nexo de imputação entre a conduta dos arguídos e a IURD Angola, nem se configura a possibilidade de poder agora a matéria do facto ser alterada, incluindo elementos que permitam concluir que os factos ilícitos foram afinal praticados por chefes da IUR, uma vez que, como reiteradamente referido, não pode o juiz alterar a matéria do facto constante da acusação para procurar suprir as suas insuficiências. Nessa medida, deverão, salvo o devido e merecido respeito, ser arquivados quanto a ambos os arguidos por imputação assente em premissas erradas, sendo a mesma manifestamente impossível, sob pena de violação do princípio da legalidade.
O áudio do referido advogado encontra-se na página do YouTube da Igreja Universal em Angola. Koki Mukuta, Luanda.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta 13630 e 17655 kHz. Também através de rádios parceiras e na internet em voaportugues.com, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. E no WhatsApp, o nosso número para contactos é mais 1-202-251-9466.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Continua a acompanhar a Voz da América. Jovens estrangeiros, comerciantes, estão a ser convidados para contribuir para a economia angolana. O desafio foi feito pelo presidente da Associação dos Jovens Estrangeiros Africanos em Angola, Tunkara Mohamed Said. Isaías Soares, desde Malanje, tem a reportagem.
A associação, constituída em 2007, congrega mais de 500 filiados na cooperativa Mamadou, entre guineenses, eritreus, costa-marfinenses, serralhoneses, liberianos, malianos, angolanos e cidadãos não-africanos.
Para que cada um de nós seja um contribuidor para o crescimento da economia nacional. E é só para ficar na cantina a atender o cliente sem pagar o seu imposto. Esse imposto também que vai ajudar o executivo a resolver o problema que afeta a sociedade em geral e também vai regularizar também o problema da água, etc, etc.
O presidente da associação, Tunkara Saidi, de visita à província de Malanje, garantiu que cerca de 4 mil jovens entre nacionais e estrangeiros beneficiaram de cursos profissionais grátis em Luanda.
Estamos a dar a formação aos jovens na área da marcenaria, mecânica, eletricidade, informática e mais outra atividade. Então, desde o tempo que nós criamos essa cooperativa até hoje, já temos um número de 3.738 jovens que já fizeram a formação conosco a custo zero.
Nos próximos meses, a agremiação, também denominada como Ação para o Desenvolvimento dos Jovens Angolanos e Estrangeiros, vai catalogar nesta província todos os jovens imigrantes que desenvolvem a atividade comercial e não só. A rede grossista e retalhista nos setores do comércio geral, materiais de construção, confeições e moda, panificação e farmacêutica é detida essencialmente por agentes econômicos estrangeiros, maioritariamente jovens aqui em Malanje. Isaías Torres em Malanje para a Voz da América.
Abrimos aqui a revista esportiva na Voz da América. A Federação Moçambicana de Futebol já informou que o campeonato nacional denominado Moçambola irá iniciar no dia 7 de maio e deve prolongar-se até 20 de novembro de 2022. A época desportiva irá arrancar o 8 de janeiro com o início do torneio de abertura, que deverá decorrer em todas as províncias até o dia 30 do primeiro mês do próximo ano. Os campeonatos provinciais vão ser disputados até 24 de abril de 2022, prova que deverá envolver as equipas apuradas para o Moçambola 2022. Em Portugal, o Conselho de Disciplina da Federação instaurou um processo disciplinar com natureza urgente ao Bolonenses devido à insuficiência de jogadores que levou ao fim antecipado do jogo com o Benfica, anunciou hoje aquele organismo. Em comunicado, a Federação acrescentou que o processo foi enviado à Comissão de Instrutores da Liga e que só voltará a existir nova divulgação após o fim da instrução. Recorde-se que no sábado o Belenense entrou em campo com apenas 9 jogadores, porque todos os demais estavam infectados com a Covid-19. Mas depois de ficar com 7 atletas no início do segundo tempo, o jogo foi dado por terminado com vitória do Benfica por 7-0. Na Alemanha, o Bayern de Munique deverá jogar os próximos encontros em casa, incluindo com o Barcelona, para a Champions League, à porta fechada, devido ao exponencial aumento de casos da Covid-19 na Baviera, anunciou hoje o governo da região. No Reino Unido, Michael Carrick vai voltar a orientar a equipa do Manchester United na Premier League, desta vez ante o Arsenal na quinta-feira, porque o novo técnico, Ralf Rangnick, ainda não recebeu visto de trabalho na Inglaterra. De 103 anos, Rangnick foi anunciado na segunda-feira como técnico do Manchester United para assumir a equipa até o fim da época, mas ficará mais 2 anos apenas como conselheiro do clube. No Brasil, o Flamengo procura um novo técnico para o lugar de Renato Gaúcho, depois de ter perdido a final da Libertadores no sábado ante o Palmeiras. André Villas Boas é um dos principais nomes de uma lista de alvos do clube carioca, que também está de olhos no argentino Marcelo Gallardo, técnico do River Plate. Falemos agora do golfe, mais precisamente de Tiger Woods, que deu uma entrevista meses depois de ter sofrido um grave acidente de carro em fevereiro. Ela disse que poderia ter saído do hospital com apenas uma perna, mas está conformado com a sua situação atual e abordou um possível regresso às competições. Acho que algo realista seria jogar o Tour um dia, nunca a tempo inteiro, nunca mais. Treina-se à volta disso e prepara-se para isso. Acho que é assim que vou ter de jogar a partir de agora. É uma realidade infeliz, mas é a minha realidade. Compreendo-a e aceito-a, afirmou Tiger Woods. Na NBA, o poste português Neemi Esqueta marcou 23 pontos ontem em frente ao G League Ignite, mas os Stockholm Kings não evitaram a segunda derrota seguida por 96-86 em jogo do Campeonato de Desenvolvimento da Liga Norte-Americana de Basquetebol. Depois, no domingo, terem perdido por 114-111 frente ao mesmo adversário, os Kings voltaram a ceder no confronto de ontem, apesar do bom desempenho de Keta. E assim foi o desporto na Voz da América. Em Moçambique, o nome do antigo presidente, Armando Guebuza, não consta da lista das pessoas que devem ser ouvidas na primeira quinzena de dezembro como declarantes no âmbito do processo As Dívidas Ocultas em julgamento na cadeira Machava em Maputo desde 23 de agosto. O juiz Efigênio Batista, que julga o maior escândalo de corrupção em Moçambique, apresentou o calendário das audições dos declarantes, do qual não consta o nome de Armando Guebuza, um desenvolvimento que apanhou muitas pessoas de surpresa. Batista não avançou os motivos da retirada do nome do antigo presidente do calendário das audições, que inclui os antigos ministros das pestas Vítor Borges e do interior Alberto Mondlane, bem como a antiga chefe de tesouro Isaltina Lucas. A audição de Guebuza é aguardada com enorme expectativa, por se acreditar que poderá trazer informações de muita qualidade relativamente às dívidas ocultas, tendo em conta que tudo aconteceu durante o seu consulado. No entanto, ele pode vir a ser convocado mais tarde. Este é um tema que será desenvolvido na próxima meia hora com o Amancio Miguel. Vamos para um curto intervalo e já regressamos.
Your girl. Estimado ouvinte, estamos a 30 de novembro de 2021. Falta exatamente um mês para o final deste 2021. A partir de Washington, D.C., escuta a emissão vespertina da Voz da América em português nos próximos 30 minutos, com produção de Mariano Bartolomeu, na edição e apresentação Amâncio Miguel. Desejamos-lhe boa escuta. Hoje nas notícias, Estados Unidos alertam a Rússia para consequências de uma eventual invasão da Ucrânia. Exército do Uganda ataca rebeldes em território da República Democrática do Congo e o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa acusa países africanos de agirem como ex-colonizadores. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. É a Voz da América na internet. Com a mesma referência, Voa ao Português, estamos no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. Uma vez mais, boa escuta às nossas notícias e reportagem. E aqui está o Álvaro Rodrigues Andrade e as notícias.
Os Estados Unidos advertiram hoje a Rússia para as graves consequências que irá sofrer se avançar com uma invasão da Ucrânia, enquanto os ministros da NATO procuram resposta para contrariar uma presença militar cada vez maior de Moscovo na fronteira com o país vizinho. O chefe de diplomacia americana, Antony Blinken, garantiu hoje que qualquer nova agressão da Rússia contra a Ucrânia provocará uma resposta séria por parte dos aliados. Qualquer escalada por parte da Rússia seria de grande preocupação para os Estados Unidos e também para a Letónia, e qualquer nova agressão teria consequências sérias, disse Blinken durante uma conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo da Letónia, Edgars Rinkevich, à margem de uma reunião ministerial da NATO. O secretário de Estado americano não quis dar mais esclarecimentos sobre a natureza de um possível risco de aumento do conflito nas fronteiras da Ucrânia, alegando que primeiro precisa consultar os aliados americanos no seio da NATO e que deverá acontecer ainda hoje e amanhã na capital letã. Na segunda-feira, a Ucrânia pediu aos seus aliados que ajam rapidamente para impedir uma invasão da Rússia e disse, no entanto, que vai retaliar caso for agredida. O governo do Uganda lançou ataques aéreos e ataques de artilharia contra o grupo rebelde das Forças Democráticas Aliadas, ADF, no leste da República Democrática do Congo, numa operação acordada com as forças de Kinshasa. O ataque ocorreu 2 dias depois de uma fonte congolesa sénior ter relatado que o presidente Félix Tshisekedi tinha dado permissão à Uganda para perseguir a ADF no seu território na sequência de ataques bombistas na capital ugandesa Kampala. A ADF, ligada pelos Estados Unidos ao grupo do Estado Islâmico, era historicamente uma coligação rebelde ugandesa cujo maior grupo era composto por muçulmanos opostos ao presidente do Uganda, Yoweri Museveni. No Sudão, as forças de segurança dispararam hoje latas de gás lacrimogéneo contra milhares de manifestantes que marchavam na capital, em Khartoum, para uma tomada do poder por civis, segundo testemunhas. Na marcha, os manifestantes cantavam sem parceria, sem negociação, e gritavam que queriam que os militares regressassem aos seus quartéis. Quase um mês após o golpe, foi assinado um acordo ao mais alto nível. O primeiro-ministro civil Abdalla Hamdok recuperou o seu posto, enquanto o controle do exército e do general Al-Burhan, em particular, foi consagrado pelo menos até às eleições prometidas para julho de 2023. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa acusou hoje os países africanos de agirem como os ex-colonizadores ao imporem medidas restritivas sem base científica contra a África do Sul, após a descoberta no país da variante Omicron do novo coronavírus que causa Covid-19. Estou preocupado, mas gostaríamos de ter um diálogo para dizer que preferimos que não reajam como os nossos ex-colonizadores que se apressaram a isolar a África, disse Ramaphosa a jornalistas. É muito lamentável que também tenham aderido a essa iniciativa e continuamos a acreditar que não é baseada em fatos científicos e gostaríamos que fossem mais científicos para que possamos encontrar soluções e respostas, adiantou Ramaphosa na manhã de hoje a jornalistas no Aeroporto Internacional Oliva Tambo, em Joanesburgo, a bordo do avião presidencial no início de uma visita oficial a 4 países da África Ocidental. O antigo primeiro-ministro Lesoto, Thomas Tabane, foi acusado hoje do brutal assassinato da sua esposa, Lipolelo, em 2017. É acusado de ter contratado assassinos para matar Lipolelo em junho de 2017, 2 dias antes de tomar de posse como primeiro-ministro. 5 coarguidos no julgamento incluem a jovem esposa de Tabane, Masaya, a quem foi controversa a fiança concedida em junho.
Moçambique registra 2 casos de infecção pela variante Omicron da Covid-19.
Estes casos serão confirmados por sequenciamento genético ao longo dos próximos dias.
Dr. Armindo Tiago, ministro da Saúde de Moçambique, o Alfredo Júnior, nosso correspondente em Maputo, vai trazer os detalhes ainda nesta emissão da Voz da América a partir de Washington, D.C., 30 de novembro de 2021. Associações de paleias, mulheres que comercializam peixe em São Tomé e Príncipe, reclamam condições para conservação. A única câmara frigorífica instalada no maior mercado do país, em Bobo Forró, está inoperante há semanas, reporta Oscar Medeiros.
As paleias reclamam prejuízos avultados e pedem a intervenção urgente do governo para restabelecer o funcionamento da única câmara frigorífica do mercado de Bobo Forró, o maior centro de venda de pescado em São Tomé e Príncipe.
Na arrecadação onde nós guardamos peixe que encontra lá o rumo à eletricidade, e aquilo criou um problema lá que afetou também o frigorífico. E no frigorífico já não está funcionando, está parado já há semanas. E com esse sofrimento todo, com esse transtorno todo, as paleias não estão a conseguir fazer as suas atividades e o peixe já não está a conservar como deve ser, porque não tem frigorífico para conservar o peixe. E pouco antes de fechar e explicar aquilo, deitaram muito peixe fora, estragado. Porque eles conservaram peixe depois... Não avisaram, ou então avisaram as pessoas também que avisaram, não estava lá presente. E eles receberam peixe e conservaram, e quando isso deu, muito peixe foi estragado e deitaram fora. E muita gente ficou mesmo lesionada com isso.
Centenas de paleiês de norte ao sul do país afirmam que a pandemia da Covid-19 arruinou as suas economias e que já não têm condições financeiras para manter o negócio. Filomena Roque é líder da Associação das Paleiês de Neves, no distrito de Lembá.
O distrito de Lembá é um distrito que traz muito peixe para a cidade, mas agora poucas paleias estão a trazer peixe, devido que não há dinheiro para comprar peixe, porque Covid-19, a economia baixou bastante, a paleia está em casa. Pedimos ao governo para nos ajudar.
Essas mulheres, na sua maioria, chefes de família, também queixam-se do aumento da violência doméstica.
Palaê mesmo é mãe, palaê mesmo é pai, palaê mesmo é caderno, palaê é tudo. Porque muitos homens estão desempregados. Esse ganha-pão que nós vamos trabalhar no mercado, vender peixe, é que nós vamos dar pão à casa. Como nós vamos fazer? Nós estamos a correr muita violência doméstica. Palaê está a correr muita violência doméstica. Nos ajuda, nos apoia. Pelo menos empréstimo para Palaiê. Nós queremos empréstimo.
Há mais de 2 anos que diversas associações de palaiês vêm pedindo o apoio do governo santomense para garantir a sobrevivência das famílias das suas associadas. Arlete da Cruz é presidente da Associação das Palaiês de Felanglange, ou seja, Mercado Grande.
Tomaram o nome de algumas palaiês que deram nome para 600 dobras, mas só receberam uma vez até agora nada. E tem quem que não recebeu até então. E com essa mudança que muitas palaias estão em casa sentada, não tem como regressar para o mercado para fazer as suas atividades. Nós trabalhamos com um pouco que nós temos, e agora esse pouco, devido à pandemia, baixou, reiou todo. Há quem que já não tem nem minha dobra na mão, e só estamos a depender agora de alguém que traz, tomamos fiado e vendemos.
Dias cada vez mais difíceis para as palaias em São Tomé e Príncipe. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. Em Maputo, decorre o julgamento das dívidas ocultas. Na lista de declarantes da primeira quinzena de dezembro, o juiz Efigênio Batista não anunciou o nome de Armando Guebuza, o que deixa preocupados ativistas de direitos humanos. Ramos Miguel.
Efigênio Batista não avançou os motivos da retirada do nome de Armando Gibuza do calendário das audições, que inclui os antigos ministros das Pescas, Vítor Borges, e do interior, Alberto Mangiani, bem como a antiga chefe do Tesouro, Isartina Lucas. A audição do antigo presidente da República era aguardada com enorme expectativa por se acreditar que poderia trazer informações de muita qualidade relativamente às dívidas ocultas, tendo em conta que tudo aconteceu durante o seu consulado. Este seria o momento mais importante deste julgamento, afirmou o jurista e jornalista Tomás Vera Mário.
Na qualidade de comandante em chefe das Forças de Segurança, é ele que responde, portanto, por todas as decisões que foram tomadas. É politicamente o último responsável de todo o processo.
Refira-se que em recentes declarações em plena sessão de julgamento das dívidas ilegais, o juiz da causa afirmou que do rastreio feito às contas do presidente Gibuza, não foi constatada qualquer transferência da Prim Viveste. O jurista e pesquisador do Centro de Integridade Pública, o CACIP, Baltazar Faier, diz que este é um processo com contornos políticos.
Este caso tem alguns contornos de natureza política. Na minha ótica, deve ser resolvido com respeito à lei, porque nós estamos claramente a falar aqui de responsabilização política, mas os tribunais tratam daquilo que é a responsabilização jurídica.
O diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga, não tem dúvidas. Neste julgamento não vai ser feita justiça.
Não nos parece que seja um julgamento mais sistémico. Nos parece que é muito localizado e tem a possibilidade de ser promovido para apagar este processo daquilo que é o espaço público e político em Moçambique. Então, não nos parece que neste momento estejam criadas as condições para dizermos que sim, vai haver justiça.
Entretanto, em meios politizados, especula-se que a retirada do nome de Armando Gibuza da lista das pessoas a serem ouvidas como declarantes pode estar a indiciar desenvolvimentos muito importantes num dos processos instaurantes à volta deste caso. E isso pode fazer vislumbrar uma forte possibilidade do antigo chefe de Estado vir a tornar-se arguido. Mas especula-se também que a retirada do seu nome do calendário das audições seja resultado de algum arranjo político para tirar o antigo presidente da República desta posição de declarante, e acredita-se que nos próximos tempos vai ficar claro o que é que está a acontecer. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continuamos a falar das dívidas ocultas. O William Mopote reporta que o desmaio de Ângela Leão levanta questões sobre direitos humanos nas cadeias moçambicanas.
Desmaio em pleno tribunal da arguida Ângela Leão destapou um velho problema relacionado aos direitos humanos nas cadeias moçambicanas. Antes do seu desmaio, a arguida denunciava no tribunal que está a ser privada de ter cuidados médicos.
Infelizmente, a cadeia não acredita, porque para estar doente a pessoa tem que cair. É assim como eles trabalham, é assim como os militares trabalham. Não estão habituados a lidar com recluso saudável, quanto mais recluso doente.
De acordo com Damião Cumbano, advogado da arguida, o caso desta segunda-feira é a ponta do iceberg de situações de descaso nas cadeias que até já levaram a mortes.
Agora, acontece que nós, o nosso sistema, permite que os réus, os condenados, morram dentro das celas. Não é bom quando um detido morre às mãos do Estado. Isso serve de certa forma para avaliar até que ponto é que este Estado respeita os direitos humanos.
O juiz Efigênio Batista ficou sensibilizado com o caso e promete visitar amanhã uma das cadeias da cidade de Maputo para se inteirar de que afinal se passa.
O tribunal vai ordenar o estabelecimento prisional que acompanhe ao hospital sempre que for necessário.
Quinta-feira, as audições de julgamento retomam para aquele que será o início de uma quinzena de muitas expectativas. Isaltina Lucas, antiga diretora nacional do Tesouro, Adriano Malian, ministro da Economia e Finanças, Alberto Mondan, antigo ministro do Interior, são os declarantes chamados até o próximo dia 15 de dezembro. De Maputo, para a Voz da América, William Mopote.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Em Angola, na capital Luanda, o custo de vida atinge níveis preocupantes, tal como apurou Manuel José.
Nós fomos falar com vendedores e compradores dos grandes centros comerciais, mercados e armazéns de Luanda. E o que dizem é quase numa só voz: o governo deve fazer alguma coisa em concreto para fazer baixar os preços, pelo menos até a metade.
Aqui tem fogo e incêndio, mesmo de verdade. Não estamos a conseguir nada. Tudo está caro subir. Vai no armazém, está caro. Vai aí, está caro. Não estamos a conseguir nada. Não está dando certo, papá.
Aqui nós estamos a sofrer. A vida está muito dura. Nosso que a mãe que estamos se vindo na poça, mas não estamos a aguentar mais. Nosso governo tem que fazer mesmo uma coisa para sentir pena de nós. O sofrimento é demais. Povos angolanos, essa vez, estamos a sofrer demais.
Há, inclusive, quem veio de outra província do país para encontrar um cenário mais suave em Luanda. Enganou-se a senhora Marisa Pedro.
Fica aqui, a vida está mais difícil, está mais complicado. Lá no IS, açúcar, esses da medida, ainda tem de 50. Aqui já não tem de 50, só tem de 100, 200. O quilo de açúcar aqui está 600 pães.
As donas Madalena e Maria vendem no mercado e dizem ter havido promessas falsas para se reduzir os preços.
Mentira, as pessoas, o saco de arroz, o saco de açúcar não está a descer. Bidão de óleo está sempre a 20 mil. Tem que associar quatro pessoas para comprar um bidão de óleo. Quanto que está a existir sempre a gatunice. Quando não tem nada, essas crianças vão roubar para comer. Crianças têm que apanhar disso para sustentar a vida dele. Há pessoas que não têm marido, não têm como sobreviver com as crianças. Um quilo de arroz é 500 quando. Antigamente era 50, 200 quando. Agora não consegue comprar um quilo de arroz, nem um peixe.
Nos deram um tempo, porque daqui a 3 meses as coisas vão baixar. Já passou os 3 meses, não está a baixar, mano. Depois estamos a criar filhos bandidos, porque não estão a estudar. Você não tem 100 mil, não tem 75. O filho não estuda. E nós estamos a nascer 4, 5, 6 filhos. E o nosso presidente, ele disse que vai melhorar. Não está a corrigir nada, não está a melhorar nada, só está a piorar.
A senhora Ruth diz que quando trouxeram as medidas, os agentes dos armazéns simularam fixar preços baixos, mas era só para ludibriar as pessoas.
Os preços nem baixaram nada, estão mesmo na mesma, até parece que aumentaram mais. Foram só 3 dias, depois retiraram, colocaram outros preços. Foi só para nos tapar os olhos.
Até os preços de produtos do campo não foram poupados pela carestia, diz a dona Filomena.
Saco de pimenta, cenoura, está 50 mil. Até produto do campo está mesmo uma dor de cabeça.
Mas afinal, qual a solução para que os preços baixem? Perguntamos ao economista Damião Cabulo, a que nos respondeu: só haver uma maneira.
Então não há outra solução. A gente está no mercado de frutos da cesta básica. São libaneses. Então só tem uma forma, é fomentar efetivamente a produção nacional. Com investimento concreto. Do ponto de vista da comida, não somos nacionais, somos estrangeiros.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Voltamos a Moçambique, que já tem 2 casos da variante Omicron, revelada pela primeira vez por cientistas sul-africanos. As autoridades de Maputo seguem o assunto. Alfredo Júnior tem os detalhes.
Moçambique registrou os primeiros 2 casos da nova estirpe do SARS-CoV-2, também conhecida como variante Omicron, segundo revelou o ministro da Saúde, Armindo Tiago, em conferência de imprensa concedida na tarde desta terça-feira.
Usando a técnica de PCR, encontramos até então 2 casos suspeitos de infecção pela variante Omicron. Estes casos serão confirmados por sequenciamento genético ao longo dos próximos dias. No entanto, os nossos resultados preliminares, associados à proximidade geográfica com países onde esta variante já foi confirmada, eleva a probabilidade de ocorrência desta variável no nosso território nacional.
Tiago referiu que o país continuará a apostar nas medidas de prevenção para controlar a pandemia, segundo recomendação da Organização Mundial de Saúde.
Nós vamos intensificar as ações de comunicação e fiscalização para melhorar o cumprimento das medidas básicas de prevenção à Covid-19. Vamos acelerar e continuar o processo da vacinação em massa contra a Covid-19 no nosso país. Vamos intensificar a vigilância em todos os pontos de entrada, incluindo a testagem de Covid-19 nestes pontos. Vamos fortalecer a vigilância genômica para SARS-CoV-2, numa perspectiva de garantir que nós conseguimos identificar as variantes que sejam de preocupação. E ainda estamos a concluir a preparação do nosso sistema de saúde para uma eventual quarta vaga da pandemia.
No país foram notificados 20 indivíduos que testaram positivo para Covid-19. Não se registrou nenhuma alta hospitalar, porém um paciente infectado pelo novo coronavírus foi hospitalizado devido a complicações associadas à Covid-19. E o número de óbitos continua em 1941. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Hoje é terça-feira, dia 30 de novembro de 2021. Destaque da nossa programação na terça-feira para a política nos Estados Unidos, hoje com o Álvaro Lugero Andrade.
Os Estados Unidos advertiram hoje a Rússia para graves consequências caso lance uma invasão da Ucrânia, enquanto os ministros da NATO procuram resposta para contrariar uma acumulação militar por parte de Moscovo na fronteira com a Ucrânia. A reunião da NATO na capital da Letónia, Riga, ocorre num momento volátil ao longo do flanco oriental do bloco, uma vez que os aliados também se debatem como a crise migratória com o Ocidente diz ter sido alimentada pela Bielorrússia, apoiada pelo Kremlin. A política externa às vezes não tem uma implicação muito direta na política americana, mas esse conflito que começa a ganhar algum volume entre a Ucrânia e a Rússia, claramente que influencia a política americana, porque o presidente Biden vai ter de se pronunciar nos próximos tempos e o país está a menos de um ano da eleição legislativa. O chefe de diplomacia norte-americana, Antony Blinken, foi duro hoje e garantiu que qualquer nova agressão da Rússia contra a Ucrânia provocará uma resposta séria por parte dos aliados. Qualquer escalada por parte da Rússia seria de grande preocupação para os Estados Unidos e também para a Letónia, e qualquer nova agressão teria consequências sérias, disse Blinken, durante uma conferência de imprensa conjunta com seu homólogo da Letónia, Edgars Rinkevičs, à margem de uma reunião ministerial da NATO, como disse anteriormente, acontece na capital da Letónia, Riga. O secretário do Estado americano, no entanto, não quis dar mais esclarecimentos sobre a natureza de um possível risco do aumento do conflito nas fronteiras da Ucrânia, alegando que, primeiro, precisa consultar os aliados dos Estados Unidos, o que deverá acontecer hoje e amanhã. Ontem, a Ucrânia pediu aos seus aliados que ajam rapidamente para impedir uma invasão da Rússia, argumentando que uma ofensiva por parte de Moscovo pode estar iminente, tendo em conta os movimentos das tropas russas. O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, avisou mesmo que uma ofensiva militar russa pode ser lançada literalmente num piscar de olhos e que, no caso de um ataque, Kiev irá retaliar. Entretanto, a Rússia hoje acusou a Ucrânia e o Ocidente, particularmente os Estados Unidos, de ameaçarem a sua segurança e avisou que há linhas vermelhas que não devem ser ultrapassadas numa altura de tensões em Kiev por receio de uma invasão russa. Ao intervir num fórum de investidores em Moscovo, o presidente russo Vladimir Putin abordou a questão das tropas destacadas na fronteira ucraniana. Questionado sobre as intenções de Moscovo, Putin assegurou que não se trata de intervir ou não, de lutar ou não. Trata-se de reparar os laços com Kiev, que tem estado na fase mais baixa desde 2014, disse Putin. Se nos esforçarmos sinceramente para o conseguir, então ninguém se sentirá ameaçado, acrescentou. Os comentários de Putin seguem-se a um apelo feito, como disse anteriormente, à Ucrânia ontem, aos seus aliados ocidentais para agirem rapidamente.
As Forças Armadas de Uganda afirmam ter lançado ataques aéreos conjuntos com a República Democrática do Congo contra militantes islâmicos que Uganda culpa pelos atentados suicidas deste mês na sua capital, Kampala. Os detalhes com Ana Guedes.
Num tweet na terça-feira de manhã, a Brigadeira-General Flávia Baikwazo anunciava que as forças do Uganda, juntamente com aliados congoleses, tinham lançado ataques aéreos e de artilharia conjuntos contra acampamento das Forças Democráticas Aliadas, ADF, grupo de rebelde.
Yes, it's true. There's a joint operation going on this morning.
Sim, é verdade. Houve uma operação conjunta nesta manhã contra posições da ADF, disse à Voz da América a Brigadeira-General. As autoridades ugandesas culpam a ADF pelos recentes atentados suicidas na capital, Kampala, que mataram 5 pessoas. A ADF luta contra o governo de Uganda desde 1996 e alega afiliação ao grupo militante Estado Islâmico. No início deste mês, ao falar ao país sobre a situação de segurança, o presidente ugandês Yoweri Museveni disse que seguiria os membros da ADF onde quer que eles estivessem. A brigadeira Baikwese disse à Voz da América que os ataques a esta terça-feira em Beni, no leste do Congo, eram desejo de longo prazo do Uganda.
This has been a wish actually for both presidents.
Ela disse que este foi um desejo, na verdade, dos dois presidentes, porque as ADF não são apenas uma ameaça para Uganda, mas uma ameaça para a região e uma ameaça para a própria República Democrática do Congo. Acho que isso, disse ela, é algo que queríamos fazer há algum tempo. Antes dos ataques aéreos desta terça-feira, Museveni disse que 12 membros do grupo ADF tinham sido mortos e 106 presos no Uganda, desde junho último.
A Voz da América está no YouTube, Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. O desporto, de seguida, novamente, Álvaro Ligeiro Andrade.
Abrimos aqui a revista esportiva na Voz da América. A Federação Moçambicana de Futebol já informou que o campeonato nacional denominado Moçambola irá iniciar no dia 7 de maio e deve prolongar-se até 20 de novembro de 2022. A época desportiva irá arrancar o 8 de janeiro com o início do torneio de abertura, que deverá decorrer em todas as províncias até o dia 30 do primeiro mês do próximo ano. Os campeonatos provinciais vão ser disputados até 24 de abril de 2022, prova que deverá envolver as equipas apuradas para o Moçambola 2022. Em Portugal, o Conselho de Disciplina da Federação instaurou um processo disciplinar com natureza urgente ao Bolonenses devido à insuficiência de jogadores que levou ao fim antecipado do jogo com o Benfica, anunciou hoje aquele organismo. Em comunicado, a Federação acrescentou que o processo foi enviado à Comissão de Instrutores da Liga e que só voltará a existir nova divulgação após o fim da instrução. Recorde-se que no sábado o Bolonense entrou em campo com apenas 9 jogadores, porque todos os demais estavam infectados com a Covid-19. Mas depois de ficar com 7 atletas no início do segundo tempo, o jogo foi dado por terminado com vitória do Benfica por 7-0. Na Alemanha, o Bayern de Munique deverá jogar os próximos encontros em casa, incluindo com o Barcelona, para a Champions League, à porta fechada, devido ao exponencial aumento de casos da Covid-19 na Baviera, anunciou hoje o governo da região. No Reino Unido, Michael Carrick vai voltar a orientar a equipa do Manchester United na Premier League, desta vez ante o Arsenal na quinta-feira, porque o novo técnico, Ralf Rangnick, ainda não recebeu visto de trabalho na Inglaterra. De 103 anos, Rangnick foi anunciado na segunda-feira como técnico do Manchester United para assumir a equipa até o fim da época, mas ficará mais 2 anos apenas como conselheiro do clube. No Brasil, o Flamengo procura um novo técnico para o lugar de Renato Gaúcho, depois de ter perdido a final da Libertadores no sábado ante o Palmeiras. André Villas-Boas é um dos principais nomes de uma lista de alvos do clube carioca, que também está de olhos no argentino Marcelo Gallardo, técnico do River Plate. Falemos agora do golfe, mais precisamente de Tiger Woods, que deu uma entrevista meses depois de ter sofrido um grave acidente de carro em fevereiro. Ela disse que poderia ter saído do hospital com apenas uma perna, mas está conformado com a sua situação atual e abordou um possível regresso às competições. Acho que algo realista seria jogar o Tour um dia, nunca a tempo inteiro, nunca mais. Treina-se à volta disso e prepara-se para isso. Acho que é assim que vou ter de jogar a partir de agora. É uma realidade infeliz, mas é a minha realidade. Compreendo-a e aceito-a, afirmou Tiger Woods. Na NBA, o poste português Neemi Esqueta marcou 23 pontos ontem em frente aos G League Ignite, mas os Stockholm Kings não evitaram a segunda derrota seguida por 96-86 em jogo do Campeonato de Desenvolvimento da Liga Norte-Americana de Basquetebol. Depois, no domingo, terem perdido por 114-111 frente ao mesmo adversário, os Kings voltaram a ceder no confronto de ontem, apesar do bom desempenho de Kepa. E assim foi o desporto na Voz da América.
O Hoje nas notícias, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa acusa países africanos de agirem como ex-colonizadores. Exército do Uganda ataca rebeldes em território da República Democrática do Congo e Estados Unidos alertam Rússia para consequências de uma eventual invasão à Ucrânia. Mariano Bartolomeu na produção, edição e apresentação de Amancio Miguel. Continuação de uma ótima escuta da programação da Voz da América, que continua com o Álvaro Lúcio Andrade.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta terça-feira, 30 de novembro, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a Voz da América, temos disponível o número no WhatsApp. +1 202 251 9466. A produção desta emissão é assegurada por Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos mais à frente. Estados Unidos alertam a Rússia para consequências de uma eventual invasão da Ucrânia. Exército do Uganda ataca rebeldes em território da República Democrática do Congo. Presidente sul-africano Cyril Ramaphosa acusa países africanos de agirem como ex-colonizadores. Terça-feira na Voz da América é dia de política na América. Mais à frente vamos falar sobre a tensão entre os Estados Unidos e a Rússia devido ao aumento da presença militar de Moscovo junto à fronteira da Ucrânia. Também falaremos sobre HIV-Sida, a doença que parece estar a ser colocada em segundo lugar durante a pandemia da Covid-19. Mas primeiro, vamos até Moçambique, que registrou os primeiros dois casos de nova estirpe da Covid-19, também conhecida por variante Omicron. A revelação foi feita hoje pelo ministro da Saúde, Armindo Tiago, em conferência de imprensa, acompanhada pelo Alfredo Júnior.
Como parte do nosso programa de vigilância genômica, estamos atualmente a testar o arquivo de amostras positivas do mês de novembro, mas falaremos também para as amostras subsequentes que vamos ter a partir de hoje, a partir desta investigação. Usando a técnica de PCR, encontramos até então dois casos suspeitos de infecção pela variante Ômicron. Estes casos serão confirmados por sequenciamento genético ao longo dos próximos dias. No entanto, os nossos resultados preliminares, associados à proximidade geográfica com países onde esta variante já foi confirmada, eleva a probabilidade de ocorrência desta variável no nosso território nacional.
Tiago referiu que o país continuará a apostar nas medidas de prevenção para controlar a pandemia, segundo recomendação da Organização Mundial de Saúde.
Nós vamos intensificar as ações de comunicação e fiscalização para melhorar o cumprimento das medidas básicas. Vamos acelerar e continuar o processo da vacinação em massa contra a Covid-19 no nosso país. Vamos intensificar a vigilância em todos os pontos de entrada, incluindo a testagem de Covid-19 nestes pontos. Vamos fortalecer a vigilância genômica para SARS-CoV-2 numa perspectiva de garantir que nós conseguimos identificar
as variantes que sejam de preocupação. E ainda estamos a concluir a preparação do nosso sistema de saúde para uma eventual quarta vaga da pandemia.
Nas últimas 24 horas, no país foram notificados 20 indivíduos que testaram positivo para Covid-19. Não se registrou nenhuma alta hospitalar, porém, um paciente infectado pelo novo coronavírus foi hospitalizado devido a complicações associadas à Covid-19. E o número de óbitos continua em 1941. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Continuamos em Maputo, agora para falar do caso das dívidas ocultas. O nome do antigo presidente moçambicano, Armando Guebuza, não consta da lista das pessoas que devem ser ouvidas na primeira quinzena de dezembro, como declarantes, no âmbito do processo das dívidas ocultas, em julgamento na cadeia da Machava, em Maputo, desde 23 de agosto. No entanto, Guebuza pode vir a ser convocado mais à frente. Ramos Miguel fala das expectativas quanto à audição ao antigo presidente moçambicano nesse caso.
Efigênio Batista não avançou os motivos da retirada do nome de Armando Guebuza do calendário das audições, que inclui os antigos ministros das Pescas, Vítor Borges, e do interior, Alberto Mangiani, bem como a antiga chefe do Tesouro, Isartina Lucas. A audição do antigo presidente da República era aguardada com enorme expectativa por se acreditar que poderia trazer informações de muita qualidade relativamente às dívidas ocultas, tendo em conta que tudo aconteceu durante o seu consulado. Este seria o momento mais importante deste julgamento, afirmou o jurista e jornalista Tomás Vera Mário.
Na qualidade de comandante em chefe das Forças de Segurança, é ele que responde, portanto, por todas as decisões que foram tomadas. É politicamente o último responsável de todo o processo.
Refira-se que em recentes declarações em plena sessão de julgamento das dívidas ilegais, o juiz da causa afirmou que do rastreio feito às contas do presidente Guebuza, não foi constatada qualquer transferência da Previnvest. O jurista e pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIP, Baltazar Faier, diz que este é um processo com contornos políticos.
Este caso tem alguns contornos de natureza política. Na minha ótica, deve ser resolvido com respeito à lei, porque nós estamos claramente a falar aqui de responsabilização política, mas os tribunais tratam daquilo que é a responsabilização jurídica.
O diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga, não tem dúvidas. Neste julgamento não vai ser feita justiça.
Não nos parece que seja um julgamento mais sistémico. Nos parece que é muito localizado e tem a possibilidade de ser promovido para apagar este processo daquilo que é o espaço público e político em Moçambique. Então, não nos parece que neste momento estejam criadas as condições para dizermos que sim, vai haver justiça.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
De Moçambique, vamos para São Tomé e Príncipe. Associações das Palaeias, mulheres que comercializam peixe no país, reclamam da falta de condições para a conservação do pescado. A única câmara frigorífica instalada no maior mercado do país, em Boboforro, está inoperante há várias semanas e pede intervenção do governo. Oscar Medeiros.
Na arrecadação onde nós guardamos peixe, que encontra lá o rumo à eletricidade, e aquilo criou um problema lá que afetou também o frigorífico. E no frigorífico já não está funcionando, está parado já há semanas. E com esse sofrimento todo, com esse transtorno todo, as palaias não estão a conseguir fazer as suas atividades e o peixe já não está a conservar como deve ser, porque não tem frigorífico para conservar o peixe. E pouco antes de fechar e explicar aquilo, deitaram muito peixe fora, estragado.
Centenas de palaias de norte ao sul do país afirmam que a pandemia da Covid-19 arruinou as suas economias e que já não têm condições financeiras para manter o negócio. Filomena Roque é líder da Associação das Palaias de Neves, no distrito de Lembá.
O distrito de Lembá é um distrito que traz muito peixe para a cidade, mas agora poucas palaias estão a trazer peixe, devido que não há dinheiro para comprar peixe, porque Covid-19, a economia baixou bastante, a palaia está em casa. Pedimos ao governo para nos ajudar.
Essas mulheres, na sua maioria chefes de família, também queixam-se do aumento da violência doméstica.
Palaia mesmo é mãe, palaia mesmo é pai, palaia mesmo é caderno, palaia é tudo. Porque muitos homens estão desempregados. Esse ganha-pão que nós vamos trabalhar no mercado vender peixe, é que nós vamos dar pão à casa. Como nós vamos fazer? Nós estamos a correr muita violência doméstica. Palaí está a correr muita violência doméstica. Nos ajuda, nos apoia. Pelo menos empréstimo para Palaiê. Nós queremos empréstimo.
Há mais de 2 anos que diversas associações de palaiês vêm pedindo o apoio do governo santomense para garantir a sobrevivência das famílias das suas associadas. Arlete da Cruz é presidente da Associação das Palaiês de Felanglange, ou seja, Mercado Grande.
Tomaram o nome de algumas palaiês que deram nome para 600 dobras, mas só receberam uma vez, até agora nada. E tem quem que não recebeu até então. E com essa mudança que muitas palaiês estão em casa sentadas, não tem como regressar para o mercado para fazer as suas atividades. Nós trabalhamos com um pouco que nós temos e agora esse pouco, devido à pandemia, baixou, reiou todo. Há quem que já não tem nem minha dobra na mão e só estamos a depender agora de alguém que traz, tomamos fiado e vendemos.
Dias cada vez mais difíceis para as palaiês em São Tomé e Príncipe. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Gomes Nabien, disse hoje que falará sobre o caso do avião misterioso que mandou reter em outubro no aeroporto internacional Oswaldo Vieira, em Bissau, na altura própria. A situação está a seguir os trâmites normais e na altura própria estaremos em condições de falar sobre isso, disse, quando questionado pelos jornalistas sobre o assunto, à saída da Assembleia Nacional Popular, onde entregou a proposta do Orçamento Geral de Estado para 2022. Como a Voz da América tem vindo a noticiar, o avião, um Airbus A340, aterrou em Bissau a 29 de outubro, a pedido do gabinete do chefe de Estado guineense, Umaru Sissoko Embalo. Nuno Gomes Nabien deu ordens para impedir o avião de sair do país e anunciou uma investigação externa ao caso, tendo pedido o apoio do comércio internacional. O chefe de Estado, no entanto, disse que as circunstâncias da ida do aparelho para o país são normais e que seria uma empresa internacional que pretende instalar-se em Bissau para a manutenção de aviões. O presidente Umaru Sissoko Embalo defendeu que o suposto caso do avião seria uma tentativa de algumas pessoas no país para desviar a atenção sobre o tráfico de droga que o próprio afirmou estar a combater. Para mais informações, visite a nossa página voaportugues.com. Terça-feira, na Voz da América, é dia de Política na América. Os Estados Unidos advertiram hoje a Rússia para graves consequências caso lance uma invasão da Ucrânia, enquanto os ministros da NATO procuram resposta para contrariar uma acumulação militar por parte de Moscovo na fronteira com a Ucrânia. A reunião da NATO na capital da Letónia, Riga, ocorre num momento volátil ao longo do flanco oriental do bloco, uma vez que os aliados também se debatem com a crise migratória que o Ocidente diz ter sido alimentada pela Bielorrússia, apoiada pelo Kremlin. A política externa às vezes não tem uma implicação muito direta na política americana, mas esse conflito que começa a ganhar algum volume entre a Ucrânia e a Rússia, claramente que influencia a política americana, porque o presidente Biden vai ter de se pronunciar nos próximos tempos. E o país está a menos de um ano da eleição legislativa. O chefe de diplomacia norte-americana, Antony Blinken, foi duro hoje e garantiu que qualquer nova agressão da Rússia contra a Ucrânia provocará uma resposta séria por parte dos aliados. Qualquer escalada por parte da Rússia seria de grande preocupação para os Estados Unidos e também para a Letónia, e qualquer nova agressão teria consequências sérias, disse Blinken durante uma conferência de imprensa conjunta com seu homólogo da Letónia, Edgars Rinkevičs, à margem de uma reunião ministerial da NATO, como disse anteriormente, acontece na capital da Letónia, Riga. O secretário do Estado americano, no entanto, não quis dar mais esclarecimentos sobre a natureza de um possível risco do aumento do conflito nas fronteiras da Ucrânia, alegando que, primeiro, precisa consultar os aliados dos Estados Unidos, o que deverá acontecer hoje e amanhã. Ontem, a Ucrânia pediu aos seus aliados que ajam rapidamente para impedir uma invasão da Rússia, argumentando que uma ofensiva por parte de Moscovo pode estar iminente, tendo em conta os movimentos das tropas russas. O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, avisou mesmo que uma ofensiva militar russa pode ser lançada literalmente num piscar de olhos e que, no caso de um ataque, Kiev irá retaliar. Entretanto, a Rússia hoje acusou a Ucrânia e o Ocidente, particularmente os Estados Unidos, de ameaçarem a sua segurança e avisou que há linhas vermelhas que não devem ser ultrapassadas numa altura de tensões em Kiev por receio de uma invasão russa. Ao intervir num fórum de investidores em Moscou, o presidente russo Vladimir Putin abordou a questão das tropas destacadas na fronteira ucraniana. Questionado sobre as intenções de Moscou, Putin assegurou que não se trata de intervir ou não, de lutar ou não. Trata-se de reparar os laços com Kiev, que tem estado na fase mais baixa desde 2014. Disse Putin, se nos esforçarmos sinceramente para o conseguir, então ninguém se sentirá ameaçado, acrescentou. Os comentários de Putin seguem-se a um apelo feito, como disse anteriormente, à Ucrânia ontem, aos seus aliados ocidentais para agirem rapidamente. Hoje, o secretário de Estado, Antony Blinken, voltou a garantir que os Estados Unidos estão preparados para retaliar, sem, no entanto, dizer que tipo de retaliação. No Congresso americano, alguns senadores, nomeadamente republicanos, pediram um posicionamento do presidente Biden, o que ainda não aconteceu. Entretanto, Washington e Moscou têm estado a preparar uma cimeira entre Vladimir Putin e Joe Biden, talvez até o final deste ano, que pode acontecer em Helsínquia, na Finlândia, ou noutro país. Até agora, os dois presidentes irão falar sobre temas de interesse comum, mas o tema da Ucrânia com certeza estará na agenda, embora do lado da Casa Branca ainda não haja qualquer informação sobre a data ou essa eventual reunião ainda neste ano. Ontem, um porta-voz do Kremlin admitiu que a reunião pode acontecer até o final do ano. Caso Biden e Putin cheguem a um acordo para uma reunião, é claro que a tensão entre a Rússia e a Ucrânia poderá reduzir, ou, caso contrário, em caso de aumentar, é bem provável que a reunião entre os presidentes americano e russo não aconteça este ano. Até o fim do dia, a NATO pode ter um posicionamento mais claro em relação à presença russa que tem vindo a aumentar nas últimas horas na fronteira com a Ucrânia, ou até o final de amanhã. Antony Blinken garantiu, no entanto, que os Estados Unidos irão fazer tudo para apoiar os parceiros, particularmente a Letónia, a Estónia e a Ucrânia, que estão a ser ameaçadas pela Rússia. Da política para a saúde, HIV, SIDA, 310 mil crianças contaminadas num ano durante a pandemia da Covid-19. Ana Guedes assina a rubrica de hoje.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de ciência e de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. Vamos falar de HIV-Sida e crianças e falaremos também, claro, da Covid e da sua nova variante Omicron, mas começamos com o HIV, 310 mil crianças contaminadas no ano. Um ano no mundo, pelo menos 310 mil crianças foram contaminadas com o HIV. Isso segundo um novo relatório da Unicef. Segundo o documento, causas relacionadas com a SIDA mataram 120 mil crianças no mesmo período. No total, 88% das mortes por HIV ocorreram em menores e em África. O resumo global sobre o HIV e SIDA alerta que a pandemia agrava as desigualdades no combate ao vírus, sendo as crianças, adolescentes, mulheres grávidas e a amamentar as mais vulneráveis e as que correm o maior risco sem tratamento. Citada pela ONU News, a diretora executiva do Unicef, Henriette Fore, diz que a epidemia da SIDA entra pela quinta década em meio a uma pandemia da Covid-19 que sobrecarregou os sistemas de saúde. A chefe da agência da ONU ressaltou ainda que caso de saúde mental, abuso de crianças, aumento da pobreza e dos riscos de infecção em crianças e mulheres também são de notar. Para ela é hora de intensificar esforços e evitar mais mortes desnecessárias pelo HIV-Sida. O documento Unicef diz ainda que em todo o mundo, 2 em cada 5 crianças vivendo com HIV não sabem do seu estado, do seu diagnóstico, e apenas um pouco acima de metade dos menores seropositivos recebe tratamento antirretroviral. Questões como tabu, estigma, género, são algumas das causas para o desconhecimento do estatuto de quem vive com o vírus. A África subsaariana concentra 80% das novas infecções pediátricas e 88% das crianças e adolescentes vivendo com o vírus em todo o mundo. As raparigas têm 6 vezes mais risco de se infectar que os rapazes. Portanto, as raparigas correm um risco 6 vezes maior de que os rapazes se infectarem com o vírus da SIDA. Falando de Covid e da nova variante, o chefe de fabricante de medicamentos, a Moderna, lançou novos sinais de alarme depois de ter advertido que as vacinas Covid-19 não eram tão eficazes contra a variante Omicron como foram contra a versão Delta. O regulador de medicamentos da União Europeia disse que poderia aprovar vacinas adaptadas para visar esta nova variante Omicron dentro de 3 a 4 meses, isto se for necessário, mas que as vacinas existentes continuariam a proporcionar proteção. Casos desta variante já foram detectados em vários países do mundo, depois da variante Omicron ter sido inicialmente detectada e mencionada por cientistas da África do Sul. O presidente americano Joe Biden exortou os americanos a não entrarem em pânico e disse que os Estados Unidos estavam a fazer planos de contingência com companhias farmacêuticas caso fossem necessárias novas vacinas. Novos mandatos de uso de máscara facial e outras medidas destinadas a travar a propagação desta nova variante estão já em vigor em vários países do mundo. Vamos voltar para a semana. Até lá, uma boa semana de saúde e, como sempre, estamos juntos.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, vamos às notícias internacionais em desenvolvimento. Os Estados Unidos advertiram hoje a Rússia para as graves consequências que irá sofrer se avançar com a invasão da Ucrânia, enquanto os ministros da NATO procuram resposta para contrariar uma presença militar cada vez maior de Moscovo na fronteira com o país vizinho. O chefe de diplomacia americana, Antony Blinken, garantiu hoje que qualquer nova agressão da Rússia contra a Ucrânia provocará uma resposta séria por parte dos aliados. Qualquer escalada por parte da Rússia seria de grande preocupação para os Estados Unidos e também para a Letónia, e qualquer nova agressão teria consequências sérias, disse Blinken durante uma conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo da Letónia, Edgars Rinkevich, à margem de uma reunião ministerial da NATO. O secretário de Estado americano não quis dar mais esclarecimentos sobre a natureza de um possível risco de aumento do conflito nas fronteiras da Ucrânia, alegando que primeiro precisa consultar os aliados americanos no seio da NATO e que deverá acontecer ainda hoje e amanhã na capital letã. Na segunda-feira, a Ucrânia pediu aos seus aliados que ajam rapidamente para impedir a invasão da Rússia e diz, no entanto, que vai retaliar caso for agredida. O governo do Uganda lançou ataques aéreos e ataques de artilharia contra o grupo rebelde das Forças Democráticas Aliadas, ADF, no leste da República Democrática do Congo, numa operação acordada com as forças de Kinshasa. O ataque ocorreu 2 dias depois de uma fonte congolesa sénior ter relatado que o presidente Félix Tshisekedi tinha dado permissão à Uganda para perseguir a ADF no seu território na sequência de ataques bombistas na capital ugandesa Kampala. A ADF, ligada pelos Estados Unidos ao grupo do Estado Islâmico, era historicamente uma coligação rebelde ugandesa cujo maior grupo era composto por muçulmanos opostos ao presidente do Uganda, Yoweri Museveni. No Sudão, as forças de segurança dispararam hoje latas de gás lacrimogéneo contra milhares de manifestantes que marchavam na capital, em Khartoum, para uma tomada do poder por civis, segundo testemunhas. Na marcha, os manifestantes cantavam sem parceria, sem negociação, e gritavam que queriam que os militares regressassem aos seus quartéis. Quase um mês após o golpe, foi assinado um acordo ao mais alto nível. O primeiro-ministro civil Abdalla Hamdok recuperou o seu posto, enquanto o controle do exército e do general Al-Burhan, em particular, foi consagrado pelo menos até às eleições prometidas para julho de 2023. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa acusou hoje os países africanos de agirem como os ex-colonizadores ao imporem medidas restritivas sem base científica contra a África do Sul, após a descoberta no país da variante Omicron do novo coronavírus que causa Covid-19. Estou preocupado, mas gostaríamos de ter um diálogo para dizer que preferimos que não reajam como os nossos ex-colonizadores, que se apressaram a isolar a África, disse Ramaphosa a jornalistas. É muito lamentável que também tenham aderido a essa iniciativa e continuamos a acreditar que não é baseada em fatos científicos e gostaríamos que fossem mais científicos para que possamos encontrar soluções e respostas, adiantou Ramaphosa na manhã de hoje a jornalistas no Aeroporto Internacional Oliver Tambo, em Joanesburgo, a bordo do avião presidencial no início de uma visita oficial a 4 países da África Ocidental. O antigo primeiro-ministro do Lesoto, Thomas Tabane, foi acusado hoje do brutal assassinato da sua esposa, Lipolelo, em 2017. É acusado de ter contratado assassinos para matar Lipolelo em junho de 2017, 2 dias antes da tomada de posse como primeiro-ministro. 5 coarguidos no julgamento incluem a jovem esposa de Tabane, Masaya, a quem foi controversa a fiança concedida em junho. E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta terça-feira, 30 de novembro. De todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã na rádio. Porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e os 6 países que compõem o Conselho de Cooperação do Golfo, ou GCC, convocaram recentemente o seu grupo de trabalho sobre o Irão na sede da organização em Riad. A reunião ocorreu a 17 de novembro, 12 dias antes das negociações entre o Irão e os países P5+1 serem retomadas no regresso mútuo ao Plano de Ação Conjunto Global. Numa declaração conjunta, o Conselho de Cooperação do Golfo e os Estados Unidos saudaram a 7ª ronda de negociações em Viena e pediram um retorno mútuo urgente ao cumprimento total do acordo que ajudaria a pavimentar o caminho para esforços democráticos inclusivos para resolver todas as questões que são necessárias para garantir segurança e prosperidade sustentáveis na região. Fim de citação. Os Estados Unidos e o Conselho de Cooperação do Golfo observaram que o programa nuclear do Irão é de grande preocupação, pois Teherã tomou medidas das quais não tem nenhuma necessidade civil, mas que seriam importantes para um programa de armas nucleares e pediu que o Irão coopere totalmente com a Agência Internacional de Energia Atômica. Eles também discutiram o apoio perigoso de Teherã às milícias armadas em toda a região e condenaram uma série de políticas iranianas agressivas e perigosas, incluindo a proliferação e uso direto de mísseis balísticos avançados e o sistema de aeronaves não tripuladas. Os Estados Unidos e o Conselho de Cooperação do Golfo concordaram que o Irão tem uma alternativa melhor para essas escaladas e observaram que Teherã pode contribuir para uma região mais segura e estável. Os membros do Conselho descreveram seus esforços para criar canais diplomáticos com o Irão e expressaram a esperança de que, com o tempo, esses esforços regionais se desenvolverão para promover laços pacíficos. Os Estados Unidos e o Conselho do Golfo também declararam que os laços económicos mais profundos, após o levantamento das sanções dos Estados Unidos à luz do acordo, são do interesse mútuo na região. Um dia depois da reunião do Grupo de Trabalho sobre o Irão, o enviado especial dos Estados Unidos para o Irão, Robert Malley, juntamente com representantes do Conselho do Golfo, reuniram-se para discussões em Riad. Uma declaração conjunta daquela reunião ressaltou os benefícios que poderiam advir para todo o Médio Oriente se um regresso mútuo ao acordo fosse implementado, inclusive para o povo iraniano. Após a reunião, o enviado especial americano Malley advertiu no Twitter que agora há 2 caminhos abertos para o Irão: a escalada nuclear contínua e a crise, ou o regresso mútuo ao acordo, criando oportunidades para laços económicos e diplomáticos regionais. O tempo para escolher, acrescentou ele, é curto. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.